Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era uma noite de sábado. Estávamos ali em casa, eu, meu marido e nosso filho, vendo o noticiário na TV. Quando de repente o celular do Alex começou a tocar. Aliás, ele tinha chegado não fazia muito tempo. Jantou, quase não falou comigo. Achei ele meio tenso, sabe, meio nervoso, mas não perguntei nada. Ele pegou o aparelho na mão e foi atender na cozinha. Até que dali a pouco voltou para a sala e, me olhando assim de um jeito meio esquisito, falou: era o Marcelo. Aconteceu uma coisa meio chata com ele. Ele parece que brigou com a mulher, parece que, coitado, ela tocou ele de casa. Ele ligou para saber se eu podia dar uma força para ele. Força? Como assim, Alex? Ele precisa de dinheiro? Então, na verdade, ele perguntou se podia passar uns dias aqui. Aqui? Na nossa casa? Mas não tem parente a quem possa recorrer? Pior porque não. Família dele é toda de Porto Amazonas. Eu falei que ele podia vir, numa boa. Tudo bem pra você? É só por uns dias. Até achar um canto pra ficar. Olha, eu falei que tava tudo bem. Até porque, imagine, situação difícil, mas fiquei intrigada, porque vamos convir. Pra esposa dele tê-lo expulsado de casa, era porque alguma coisa errada ele devia ter feito. À toa é que não era. Eu já conheci esse amigo do Alex. Ele já tinha vindo ali em casa algumas vezes. Perto das 9 horas da noite, o cara chegou. E os dois, ele e meu marido, ficaram conversando lá fora um tempão. Eu não quis me meter no assunto, mas não vou negar que fiquei curiosa, com a pulga atrás da orelha. Pois é, como eu disse, né? Para a mulher do tocado de casa, coisas a bolha não devia ter feito. Foi inevitável depois eu ficar ali me perguntando se seria uma boa companhia para o meu marido, porque quando a mulher põe o marido para fora de casa, olha, em 99% das vezes, é porque o marido tem alguma coisa com outra mulher na rua. Sabe, fiquei ali pensando, esse cara aí, conversando com meu marido o tempo todo, boa influência não vai ser. Acabamos ajeitando o nosso filho ali na sala, para que o Marcelo pudesse se acomodar lá no quarto dele. E assim os dias foram passando, até que na quinta-feira, ele veio nos contar que tinha alugado uma kitnet, agradeceu, né, por aqueles dias, pela nossa hospitalidade, enfim, acabou se mudando já naquela noite mesmo. Eu pensei que esse episódio fosse ter um fim ali mesmo. Só que no sábado, para minha surpresa, o celular do meu marido tocou. E como ele estava no banho, eu peguei o aparelho e atendi. Vi que era um número desconhecido. No que falei alô, escutei uma voz de mulher do outro lado da linha, perguntando se aquele número era do Alex. Falei que sim, mas que no momento ele estava ocupado, não podia atender. Aí falei que a esposa dele quis saber quem ela era, o que queria com ele, no que ela retrucou: ah, você é esposa dele? É. Deixa eu fazer uma pergunta então. Por acaso o Marcelo está hospedado aí na casa de vocês? Porque eu sou a mulher dele. Quer dizer, ex-mulher, né? Toquei aquele sem-vergonha aqui de casa. Mas aí eu soube que teu marido recolheu o infeliz aí pra casa de vocês? Olha, minha senhora, é verdade sim. Só que ele não tá mais aqui, não. Parece que alugou um apartamento, uma kitnet, enfim. Já se mudou para lá na quinta-feira. Ela queria o endereço da kitnet. Só que a gente não tinha. Eu, pelo menos, não tinha. E foi o que falei para ela. Sabe, eu sei que não devia ter me metido, porque não era uma coisa minha. E muito menos ter perguntado alguma coisa, mas não sei o que me deu. Perguntei assim, como quem não quer nada, se ela estava querendo se reconciliar com o marido, pedir que ele voltasse para casa. Mas aí, ela reagiu de um modo tão esquisito. Eu me reconciliar com aquela... Mas nem morta, nem morta. Era só que me faltava. Tudo bem, só falei por falar, até porque... Você sabe por que eu toquei aquele infeliz daqui? Não. Peguei o sem vergonha, tomando banho com outro homem. No nosso banheiro, você acredita? Olha, eu fiquei tão surpresa com aquilo que ela falou, porque até aquele momento, juro, embora não conhecesse o casal, na minha cabeça, se ela o tinha tocado de casa, era com certeza por causa de outra mulher. Olha, eu fiquei com a cara no chão. Cheguei a perguntar: como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Ele estava trazendo homem aqui para dentro da nossa casa. Olha, se fosse outra mulher, vá lá. Mas outro homem? Olha, se fosse você, você aceitaria teu marido de volta? Mesmo depois de pegar ele com outro homem dentro do banheiro da tua casa, os dois pelados? Escutei aquilo e juro. Pelo menos assim, num primeiro momento, foi difícil acreditar. Será que era verdade mesmo? Naquele curto período de tempo que o Marcelo conviveu ali com a gente, eu não notei nada assim, no jeito dele, que denotasse assim, esse tipo de, digamos, preferência. Aliás, se fosse verdade, será que meu marido sabia disso? Olha, eu não sou uma pessoa preconceituosa, juro que não. Acho que cada um deve ter sua vida, sabe? Cada um deve ter a sua preferência. Mas não sei, achei aquilo tão estranho. A mulher ainda perguntou: olha, eu queria te falar outra coisa, mas antes me responda, você e teu marido por acaso tem filhos? Se a gente tem filho? Tem sim, um menino, mas qual é o motivo da pergunta? Não, não é nada não, viu? Olha, desculpa incomodar, viu? Eu só queria saber do sem vergonha do Marcelo, mas deixa pra lá. Ela falou aquilo e desligou, me deixando ali cheia de dúvidas na cabeça. Chegou a dizer que ia me falar uma coisa, mas no último minuto, parece que depois de perguntar se a gente tinha filhos, eu e meu marido, parece que desistiu do que ia falar. Até pensei em ligar de volta, mas depois resolvi deixar quieto. Quando o Alex saiu do banheiro, eu já fui lhe contando a conversa toda. Adivinha quem acabou de ligar no teu celular? Mulher do teu amigo. A expressão dele parece que mudou. Mulher de quem? Do Marcelo? Mas como que ela conseguiu o meu número? Ah, sei lá. Mas olha, ela me contou uma coisa que me deixou de queixo caído. Como assim? O que ela queria? Olha, juro que podia ser impressão minha, mas eu acho que ele ficou nervoso quando eu falei aquilo, até meio pálido. Você não vai acreditar. Quer dizer, não sei se você sabe, mas uma coisa meio louca. Aliás, me responda primeiro. Você, como amigo do Marcelo, por acaso você sabia que ele também gosta de homem, que ele é gay? No que perguntei aquilo, a cara dele, que já estava esquisita, ficou mais estranha ainda. Ele ficou todo sem jeito. Olha, se eu não conhecesse o marido que tinha, e achar aquela sua reação suspeita. Quando conseguiu se recompor, eu lhe contei tudo que a mulher tinha dito. E ele se mostrou muito surpreso. Nossa, eu não sabia, mas, meu Deus, quem podia imaginar? Até que no fim completou. Olha, eu acho que deve ser mentira dessa mulher, viu, Giovana? Imagina. História, mas sem pé na cabeça. Ela deve ter inventado isso ali, porque, sei lá, porque tá com raiva dele. Sabe que mulher despeitada é capaz de tudo, né? Olha, eu achei aquilo tudo, toda a história, tão esquisita. Inclusive a reação do meu marido. Bom, fosse ou não fosse verdade, era algo que eles tinham de resolver. Não era exatamente uma coisa que pertencesse ao meu círculo, à minha vida. De maneira que resolvi nem pensar mais no assunto. Como o Marcelo tinha alugado aquela kitnet ali, perto da nossa casa, ele de vez em quando aparecia ali em casa, só que não ficava muito. Trocava meia dúzia de palavras com o meu marido, tudo ali mesmo no portão, depois ia embora. Não sei se o Alex comentou algo com ele, mas ele parecia estar com vergonha de mim. Tanto que nem entrava em casa, não passava do portão. E toda vez que eu via, era inevitável, né? Lembrar das coisas que aquela mulher tinha contado. Será que era verdade mesmo? Ou como dizia meu marido, era despeito da mulher que, de raiva, tinha inventado aquelas coisas todas. Bom, de qualquer maneira, achei nem melhor nem tocar mais no assunto. Nem mesmo com o Alex eu conversava mais. No começo, eu até perguntava uma ou outra coisa, mas eu via que ele não gostava. Ficava com aquela cara esquisita toda vez que eu puxava o assunto, então parei de falar. E com o tempo, até mesmo o Marcelo parou de aparecer ali em casa. Até onde eu soube, pelo meu próprio marido, seu amigo e a mulher dele não tinham mais conseguido se acertar. E como não tinham filhos, cada um seguiu seu caminho, seu rumo. Tratei de botar uma pedra em cima e segui em frente, até porque não tinha nada a ver com aquela situação. E assim o tempo foi passando. Até que aconteceu uma coisa que me deixou assim tão confuso e tão. Na sexta-feira. Lembro que eu saí do serviço, peguei o Álvaro na escola, fui para casa, depois fui preparar o jantar. Tudo igual, como sempre fazia todo dia. Normalmente o Alex chegava ali por volta das 8h15, 8h30 da noite. E quando chegou, ele estava silente. Sabe, se me disse três ou quatro palavras, foi muito. Para se ter uma ideia, nem veio me dar um beijo como de costume. E quando falei que o jantar estava pronto, que já ia servir, ele falou aquilo. Giovana, como você está? Porque eu tô sem fome. Aliás, depois que você jantar, eu queria conversar com você um assunto aí, mas deixa para depois, comam primeiro. Eu pedi que ele falasse antes da gente jantar. Até porque, repito, ele parecia tenso. Mas ele falou que era para eu e o nosso filho jantarmos primeiro, que enquanto isso, ele iria tomar um banho e depois a gente conversaria. Olha, fiquei apreensiva, porque ele estava esquisito demais. Nunca tinha acontecido isso de ele não jantar. Depois ele achou melhor termos a dita conversa no quarto, porque não queria que o Álvaro escutasse nada. Mas, meu Deus, o que que é, afinal? Qual é o assunto? Ele fez um rodeio do tamanho do mundo. Até que usou aquela expressão que me deixou tão, tão confusa. Olha, antes de mais nada, eu queria te falar que você é uma pessoa muito especial na minha vida. Aliás, é e vai continuar sendo para sempre. Meu Deus do céu, Alex, essa conversa tá muito esquisita. Fala de uma vez o que você tem para falar. Eu não queria que as coisas acontecessem desse modo, juro que não, mas não dá mais para adiar, Joana. Mas adiar o quê, homem? Fala de uma vez. Eu tô indo embora dessa casa. Tô deixando você. Mas do que você tá falando? Isso é alguma brincadeira? Repito, foi a coisa mais surpreendente que eu podia imaginar. Estávamos bem. Bom, pelo menos eu achava. Aquilo me deixou tão confusa, sem saber o que dizer, o que pensar. Dali a pouco, ele tentando me convencer dos seus motivos, mesmo não tendo apresentado motivo nenhum que fosse válido, eu comecei a chorar. Ele falou um monte. Mas repito, não conseguiu me explicar o que estava acontecendo, afinal, para ele ter tomado aquela atitude, aquela decisão. E ainda tinha mais. Além de dizer que ia me deixar, que ia embora daquela casa, iria também mudar de cidade. Mudar de cidade? Mas como assim? Meu Deus, no dia anterior, estava tudo bem. Sabe, como sempre. Já no dia seguinte, ele vem com aquela conversa esdrúxula, me dizendo que ia me deixar e que ia deixar Curitiba. Foi um golpe tão duro para mim, principalmente porque ele não estava brincando, era sério. Chorei tanto, tanto, que mais que eu podia fazer? Na verdade, ele também chorou. O que me fez entender, menos ainda. Sabe, a impressão que dava era de que ele estava fazendo aquilo contra a sua vontade. Que era uma decisão que ele tinha tomado forçado. Mas forçado por quem? Será que ele tinha outra mulher? Depois ele ficou lá um tempão com o nosso filho, enquanto eu permaneci no quarto, tentando entender, achar uma explicação. Ele jurou que não tinha outra mulher. Que quanto a isso eu poderia ficar tranquilo. Só que, meu Deus, se não tinha outra mulher, por que ele estava fazendo aquilo comigo? Com a nossa família? Resumindo, por mais que eu tenha insistido que ele pensasse, que ele desistisse daquela decisão idiota, estúpida, não teve jeito. Mesmo parecendo estar sofrendo também, nada do que eu disse o fez mudar a ideia. Ele ainda ficou até o final de semana. Foi arrumando suas coisas, assim, a prestação, até que no sábado botou tudo no carro e foi embora. Minha ficha não tinha caído. Eu não tinha conseguido entender nada. Parecia um pesadelo. Parecia que a qualquer momento eu iria acordar, descobrir que nada daquilo tinha acontecido, que ele não tinha ido embora, que de repente eu ia vê-lo ali deitado no sofá. Já na semana seguinte, descobri que ele tinha saído da empresa. Aliás, não apenas ele, mas o seu amigo também, o Marcelo. Os dois tinham pedido a conta. E olha, diante dessa descoberta, algumas coisas começaram a clarear na minha mente. E naquela mesma semana, ele me ligou para dar a notícia, contar que estava no litoral de Santa Catarina, perto do Beto Carreiro, e que estava abrindo um negócio próprio para ele. Antes que ele terminasse de me contar, eu já com um monte de pulgas atrás da orelha, perguntei: Alex, por acaso, o Marcelo, teu amigo, tá aí com você? Sabe aquele silêncio? Ele demorou para responder. Então, a gente resolveu abrir esse negócio junto. Quando estiver tudo pronto, eu trago vocês aqui para conhecer. Senti aquela pontada no peito na mesma hora. Porque de repente, para mim, eu que até aquele segundo atrás tinha sido a maior das idiotas, parece que tudo começou a fazer sentido. Eles tinham pedido a conta da firma juntos, os dois, no mesmo dia. Depois tinham ido embora juntos para abrir um negócio próprio numa praia de Santa Catarina, tudo juntos, tudo em sociedade. Por mais absurdo que parecesse, era inevitável chegar àquela conclusão. Eles estavam juntos em tudo. Na verdade, estavam juntos como um casal. E mesmo que ele não tenha admitido, porque eu o confrontei depois, eu tive a certeza de que era verdade. Ainda demorou para tudo vir à tona. Eles passaram muito tempo tentando esconder isso de todo mundo, inclusive de mim. Mas aí eu consegui conversar com a ex-mulher do Marcelo e ela me confirmou que os dois estavam mesmo de caso. Aliás, o homem que ela tinha pego tomando banho no banheiro da sua casa com o seu marido, e isso ela não tinha me dito aquele dia quando ligou, era o Alex. Olha, eu comecei a lembrar daquele telefonema e comecei a juntar uma coisa na outra. Ela disse mesmo que tinha mais uma coisa para dizer, que perguntou se tínhamos um filho. Depois ela parece que desistiu de dizer o que queria. E na verdade, eu me lembro que ela me fez aquele dia mesmo do telefonema uma outra pergunta. Chegou a usar assim um tom assim meio irônico. Me diga uma coisa, você, nesse tempo que ficou casada com teu marido, você aceitaria ele descobrindo que ele estava tomando banho no chuveiro com outro homem, peladão? Até isso ela me perguntou aquele dia, mas como que eu ia juntar uma coisa na outra, meu Deus? Se aquilo nunca tinha passado pela minha cabeça. Depois, nesse outro dia, ela me fez uma outra pergunta. Você nunca desconfiou que o teu marido era gay? O pior é que não. O pior é que não. Ele sempre escondeu. Sempre disfarçou muito bem, porque não é possível você conviver com uma pessoa durante tanto tempo e pelo menos não desconfiar. Tanto que foi um choque quando tudo veio à tona. Eu fiquei muito mal. Procurei perdoá-lo. Não sei se tomei a decisão certa, mas procurei fazer tudo para a gente retomar a nossa vida. Até porque temos um filho. Se bem que, apesar de tudo, de ter feito essa força descomunal para botar uma pedra em cima, nunca consegui superar esse episódio. ainda me dói saber que eu perdi desse modo. Não o perdi para a vida. Nem o perdi para outra mulher, como acontece tanto, né? Mas o perdi para outro homem. Quem diria, meu Deus? Quem diria? Até hoje parece que é um pesadelo, que a qualquer momento eu vou acordar e ver que tudo está do mesmo jeito. Perdi meu marido para outro homem. Um homem que é triste admitir, mas eu não tenho outra saída. Um homem que soube lidar. Um amor que eu jamais poderia lhe oferecer. Na verdade, eu acho que nunca vou superar isso. Sempre vou me sentir uma inútil, uma incompetente, porque por mais que eu saiba que nada do que eu fizesse iria mantê-lo aqui do meu lado, sei lá, por que será que não? Por que será que com todas as qualidades de uma mulher eu não consegui segurar o meu homem? É tão triste se deparar com essa verdade, admitir isso para mim mesma. Só que não tem nada mais que eu possa fazer. Que pena, mas não tem. É vida que segue. Por mais que esteja doendo, o show tem que continuar.
It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu já tinha uma filha de 5 anos quando conheci o Pedrinho e a gente começou a namorar. A Jaqueline, essa minha menina, era filha de um namorado que eu tive quando comecei a estudar à noite, só que ele nunca quis assumi-la. Na época, lembro que eu fiquei tão arrasada, porque eu gostava do safado. Mas como ele fugiu da responsabilidade, acabei me tornando mãe solteira. Por sorte, sempre tive o apoio da minha mãe e do meu padrasto, de modo que, apesar de tudo, as coisas foram se encaminhando. Conheci o Pedrinho quando comecei a trabalhar numa firma de embalagens, ali perto de casa. Era o meu primeiro trabalho com registro em carteira, por isso eu estava tão empolgada. Desde que trocamos o nosso primeiro beijo, que a gente nunca mais se largou. Sabe aquela paixão que toda garota sonha desde que se entende por gente? Aquele amor de adolescente que, sabe, quando aparece, a gente fica se perguntando se está acontecendo mesmo. Olha, dei graças a Deus por aquele meu primeiro namorado ter me virado as costas. Porque dessa forma, as portas acabaram abertas para que eu pudesse encontrar o verdadeiro amor da minha vida. Foi o sentimento que eu tive. E olha, fomos tão felizes lado a lado, desde o comecinho. Ele assumiu minha filha como se fosse dele. Lhe deu todo o amor, todo o carinho, cuidou dela, melhor até do que eu mesma cuidava. E ainda tivemos mais 2 filhas, a Adriana e a Priscila. Olha, eu sinceramente nunca tinha visto um pai tão amoroso, tão dedicado. Dava gosto vê-lo com as meninas. E quando a Jaqueline casou, por exemplo, foi tão emocionante vê-la entrar com ela na igreja. Minha filha estava tão linda naquele vestido. Foi um dos dias mais felizes de toda a minha vida. E quando a Jaqueline nos deu o nosso primeiro neto, pensa na felicidade desse homem. Eu estava feliz. Mas ele estava mais do que eu. Parecia um menino. Nós que só tivemos meninas, fomos presenteados com um neto homem. Ele e o Michel, nosso genro, se davam muito bem. Aliás, o Michel era um genro assim, daqueles que toda sogra queria. Final de semana, por exemplo, viviam fazendo churrasco ali em casa. Olha só, eu sei o quanto era grata a Deus pela família linda que tínhamos construído. Infelizmente, perto de completarmos 20 anos de casados, eu, acreditando que nossa felicidade duraria para sempre, eis que a mão do destino acabou tirando o Pedrinho de nós. Infelizmente, ele nos deixou vítima de um ataque fulminante do coração. Numa hora estava ali com a gente, já na outra, cadê ele? Juro que eu pensei que não fosse suportar. Meu companheiro de tantos anos. Olha, quando me deram a notícia, eu custei a acreditar. Ainda bem que tinha minhas filhas, meu neto. Do contrário, acho que não teria forças para continuar. Quando perdemos o Pedrinho, a Jaqueline estava com 25 anos. A Adriana, nossa filha do meio, tinha 18. E a Priscila, nossa caçula, recém tinha completado 14. Meu netinho, o André, estava com 3. Eles eram o meu tesouro mais precioso, tudo que me restava depois da morte do meu marido. Lembro que tempos depois, meu genro acabou alugando a casa bem ali, do ladinho da nossa. Fiquei feliz porque assim poderia ter a minha filha e o meu neto bem pertinho da gente. Os anos continuaram passando, até que quando estava para completar 2 anos que eles estavam morando ali, do lado da nossa casa, eis que me deparei com uma situação difícil, delicada. Naquele sábado, lembro que eu estava sozinha ali em casa. A Adriana estava no serviço e a Priscila tinha ido dormir na casa da minha mãe. Estava lá desde o dia anterior. Foi quando a Jaqueline chegou com meu neto. Era cedo ainda, 9 e pouco. Eu tinha acabado de preparar o café da manhã. Ela serviu uma xícara e ficou ali, pertinho de mim. E sabe, eu senti que a carinha dela não estava boa. Eu conhecia a minha filha. Alguma coisa tinha acontecido. Tanto que a certa altura eu perguntei: o que foi, Jaqueline? Que cara é essa? Foi o Michel, mãe. A gente teve uma discussão muito feia ontem. Mas, meu Deus, por quê? O que houve? Ah, sei lá, mãe. Ele ainda é tão esquisito, sabe? Tão mudado. Quer saber? Tô achando que ele arranjou outra mulher na rua. Quem, o Michel? Não. Rapaz, filha. Lógico que não. O Michel não é disso. E de mais a mais, ele te adora. Nossa, apaixonado por você. Apaixonado, né? Sei não, viu? Tô muito desconfiada, viu, mãe? Faz um tempo já que eu ando notando umas coisas estranhas, o jeito. Ontem, por exemplo, a gente brigou porque eu escutei uma conversa dele no celular. Eu tenho certeza, mãe, que ele estava conversando com outra mulher. Mas será, Jaqueline? E ele falou o quê? Ah, falou o quê? Negou, né? Qual é o homem que admite? Juro que por aquela eu não esperava. Fiquei tão preocupado com a minha filha e com o seu casamento. O Michel era um rapaz assim tão bom, por isso que eu achei aquilo estranho. Não dava para acreditar que ele realmente pudesse estar aprontando alguma coisa. Enfim, dei os conselhos para ela, pedi que ela não se precipitasse, porque às vezes a gente fica desconfiada, vai ver, não é, né? Mas ela continuou com aquela carinha desanimada. Como o tempo foi passando e ela não falou mais nada, nem se queixou mais de coisa nenhuma, pelo visto foi a conclusão que eu tirei: os dois tinham se acertado e ela acabou esquecendo daquela desconfiança. O problema foi que alguns meses depois me deparei com outra situação que jamais poderia imaginar. Foi num sábado à noite, eu na cozinha lidando com o jantar, minhas filhas cada uma no seu quarto. Aí quando terminei, fui avisar as duas que a comida estava pronta. Mas no que me aproximei do quarto da Adriana, minha filha do meio, eu a escutei conversando com alguém no celular. E pelo tom meloso da voz, só podia ser algum namoradinho. Inclusive, escutei ela falando aquilo: pois é, já tá indo para 2 semanas que a gente não fica, né? Tô morrendo de saudade. Olha, de certo modo, eu sabia que a minha filha estava saindo com alguém. Até porque eu havia trocando mensagens e suspirando pelos cantos, conversando no telefone, escutando música romântica no quarto, mas ela não tinha me falado nada a respeito, assim. Não comentou nada. Nesse ponto, eu também sempre fui muito discreta com as minhas filhas. Sabe, sempre respeitei o espaço delas. Nunca fui de ficar ali fuxicando, pressionando, perguntando. Achava melhor que elas mesmas, quando achassem que deviam, viessem me contar alguma coisa. Mas de todas, a Adriana sempre foi a mais fechada nesse sentido. Já estava quase aparecendo ali na porta para chamá-la para jantar, quando escutei aquele outro trechinho da conversa. Ai, Michel, você é tão bobo. Como você pode pensar essas coisas de mim? Claro que eu não saí com ninguém nesse período. Você sabe que eu tô gostando de você de verdade. Olha, eu escutei aquele gelê. Será que a Adriana tinha mesmo pronunciado aquele nome? Ou eu tinha entendido errado? Era impressão minha? Olha, estava conversando com o Michel, marido da sua irmã. Olha, eu senti um calafrio. Até porque logo lembrei daquela conversa que havia tido com a Jaqueline, meses atrás. Ela me contando que estava desconfiada que seu marido tivesse arranjado outra. Meu Deus, será? Podia ser coincidência, porque, sabe, não podia. Ela não podia ter pronunciado aquele nome. De repente fosse um nome parecido, eu no impulso, já tremendo, apontei ele na porta. E minha filha, quando me viu, levou um susto tão grande que chegou a dar um pulo na cama. Se desperdiu da pessoa, tratou de dispensar a pessoa que estava conversando com ela no telefone e já foi desligando. Com a voz meio sumida, eu olhei para ele e falei: comida está pronta, Adriana. Você estava falando com quem? Eu? Com a Beth, mãe, minha colega de serviço. Beth? Beth? Não. Não. Sou meio surda. Mas não a ponto de confundir Beth com Michel. De Beth para Michel, tem uma diferença muito grande. Olha, eu podia tê-la confrontado, lhe dado uma dura. Não sei o que me deu, me senti paralisada. Era uma situação com a qual eu nunca tinha lidado em toda a minha vida. Fiquei sem saber como agir. Fui chamar a Priscila, fomos jantar. E eu fiquei o tempo todo prestando atenção na Adriana. Será, meu Deus, que ela tá... Não, mas ela não seria capaz, sabe, se meter com o marido da própria irmã? Quem sabe... Sei lá. Eu não sei mais nada. Por que que ela mentiu? Por que que ela falou que era a Beth, a pessoa com quem estava falando? Quando eu ouvi ela pronunciando... A verdade é que eu não queria acreditar. Seria a situação mais difícil do mundo de ser encarada. Olha, isso iria me causar um desgosto tão profundo na minha vida que eu seria capaz, não estou exagerando, seria capaz de morrer de desgosto. Meu erro, na verdade, foi não confrontar a Adriana ali mesmo, naquele dia. Sim, porque se tivesse feito isso, lhe dado conselho, sei lá, quem sabe ela me ouvisse. E eu digo isso porque 3 semanas depois, não mais do que 3 semanas, quem acabou descobrindo tudo foi a própria Jaqueline. Ela já devia estar de olho. Andava desconfiada. Tanto que meses antes tinha me contado aquilo, que estava muito desconfiada do marido, que ele tivesse outra na rua. E no fim, acabou flagrando o marido e a irmã na cama. E para mim, a tristeza. A traição aconteceu ali mesmo, na casa deles. A Jaqueline tinha saído com o meu neto aquele sábado, ia passar a tarde toda fora, só que não sei o que houve, e ela voltou algum tempo depois e pegou os dois safados cometendo o crime. Pode haver tristeza maior para uma mãe? Eu ali em casa assistindo um programa de televisão, quando escutei aquela gritaria lá fora e quando reconheci a voz das minhas filhas, meu coração veio parar na boca. Não gosto nem de lembrar do que vi. As duas engalfinhadas no quintal da casa da Jaqueline, uma grudada no cabelo da outra, Adriana seminua e o Michel de bermuda tentando separar as duas. Olha que tristeza. Foi o momento mais triste da minha vida. Acho que até mais do que o dia em que meu marido morreu. Jamais eu poderia imaginar que um dia veria duas filhas minhas brigando por causa do mesmo homem, dando escândalo para vizinho comentar. Até o pobre do Pedrinho deve ter se revirado no caixão de tanto desgosto que deve ter sentido onde quer que ele esteja. O resultado disso não poderia ser outro. A Jaqueline ficou revoltada. Escorraçou o Michel de casa, jogou tudo que era dele pela janela, de modo que foi o fim do casamento. Nunca meu coração de mãe ficou tão dividido. Apesar de eu saber que a errada da história era a Adriana. Meu Deus, com tanto homem nesse mundo, que ela tinha que se meter justamente com o marido da própria irmã? E ele, então? Que eu não imaginava era que depois do que aconteceu o Michel fosse levar a Adriana para morar com ele. Os dois disseram que estavam apaixonados, que iam ficar juntos mesmo que toda a família fosse contra. Lembro da Adriana falando no dia em que ele saiu por aquela porta: não tenho culpa se a gente se ama, mãe, eu tô indo morar com ele, viu? Se vocês não quiserem mais falar comigo, tudo bem, eu vou entender. Estou indo atrás da minha felicidade. Adriana, minha filha, pelo amor de Deus, pensa no que você está fazendo, Adriana. Você acha que vai ser feliz do lado desse homem, depois do que ele fez com a tua irmã? Se fez com ela, quem garante que amanhã não faça contigo também? Bem, dizem que a pessoa, quando está apaixonada, perde completamente a razão. Pessoa parece que fica cega, fica surda, só enxerga e só escuta aquilo que convém. Mesmo sabendo que ela tinha agido errado com a irmã, como me doeu ver minha filha saindo por aquela porta. Senti como se eu estivesse perdendo. E de fato, eles foram morar juntos e assumiram a paixão que sentiam um pelo outro. O que só deixou minha outra filha ainda mais revoltada. Como me doeu ouvir minha filha falando aquilo com raiva no olhar. Essa menina morreu para mim, mãe. O que ela me fez não tem perdão. A única irmã que eu tenho a partir de agora é a Priscila. E aquele vagabundo, aquele cafajeste, aquele canalha, eu também não quero ver nunca mais. Claro que eu entendi a revolta da minha filha. Mas isso não evitava aquele desencanto que eu senti, porque estava todo mundo infeliz. Na verdade, até de mim. A Adriana se afastou. A única com quem ela mantinha contato era minha filha caçula. Era pela Priscila que eu tinha notícias da Adriana. Apesar de tudo, a Jaqueline ainda teve de aturar o ex-marido, porque tinha um filho, né? E vez ou outra, ele aparecia ali para pegar o menino. Enfim. Coitada da minha filha. Acompanhei de perto o seu sofrimento. Ela ainda gostava dele, sabe? Chorava sempre que ele aparecia ali para ver o moleque. Ninguém pode imaginar a mágoa que eu sentia do Michel. Ele não podia ter feito o que fez. Ter colocado duas irmãs, uma contra a outra. Como a casa em que a Jaqueline morava era alugada, ela entregou para a imobiliária e veio morar ali comigo e com meu neto. Vendeu alguns móveis, doou outros, e o resto a gente deu um jeito de ajeitar ali em casa mesmo. Ela vivia tão triste pelos cantos. Parecia que nunca ia superar o fim do casamento. E se ela ouvisse alguém pronunciando o nome da Adriana ali em casa, virava bicho. ficava revoltada. Eu entendi a sua dor. Mas só eu sei como me sentia mal, porque afinal de contas, a outra também era minha filha. E foi então que alguns meses depois, pela Priscila, eu recebi uma notícia que mexeu tanto comigo. A Adriana estava grávida. Desde que ela tinha saído de casa para ir viver com Michel, tinha se afastado de todos nós. Eu, por exemplo, se falei com ela duas vezes, foi muito. Era pela Priscila que a gente ficava sabendo de como andava sua vida. Uma mistura de sentimentos tomou conta de mim quando eu soube que ela estava esperando um filho. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo triste ao ver o quanto aquilo deixou a Jaqueline arrasada. Sabe, do meu quarto, eu escutava o seu choro lá no quarto dela. Meu coração de mãe mais uma vez ficou dividido. Por conta da gravidez, acabei me reaproximando da Adriana. Dei o primeiro passo e a gente acabou meio que fazendo as pazes. Mas só me aproximei dela. Com o Michel, eu nunca mais tive conversa nenhuma. Porque era ele o responsável por tudo aquilo, tudo, toda aquela desgraça de duas irmãs brigarem uma com a outra. Tudo era culpa dele. Inclusive, até a Jaqueline passou a me tratar de um jeito frio, depois que soube que eu tinha me reaproximado da traidora, para usar as suas próprias palavras. As duas nunca mais conseguiram se entender. Agora, eu acho que quem sofria mais era eu. Como eu rezava, meu Deus, como que eu pedia a Deus para que operasse um milagre que fizesse as duas se perdoarem? Até pro Pedrinho eu pedia em oração. Fosse como fosse, que ele intercedesse por elas. Só que nada. A gestação transcorreu bem. E a Adriana deu à luz uma menina. E era uma criaturinha tão linda, tão inocente, não tinha culpa de nada. Eu a amei desde o primeiro instante. E nem poderia ser diferente. Volta e meia, a Priscila ia dormir lá na casa da Adriana, para ajudá-la a cuidar da bebezinha. Aliás, por conta dessa aproximação das duas, até com a Priscila, a Jaqueline andou se estranhando. Ela não aceitava que ninguém ali de casa fosse lá pagiar a traidora, que era como ela chamava Adriana. Para ver o estrago que esse homem fez na nossa família. Mas, com tudo isso, estava longe de ter um fim essa história quase macabra. Como eu já disse, vez ou outra, a Priscila ia dormir lá na casa da Adriana para ajudá-la com a filha. Às vezes, ia na sexta-feira, voltava só na segunda, ou então passava a semana toda lá mesmo. Até que o drama se repetiu. É o tipo de coisa que a gente não consegue acreditar. Não consegue. Eu até hoje não consigo ainda. Acredite quem quiser. Mas o safado do Michel teve a capacidade de seduzir a minha filha caçula. No começo, eu pensava que ele tivesse traído a Jaqueline porque estivesse apaixonado pela Adriana. Mas agora vejo que ele não passa de um sem vergonha. Esse homem é o pro... Olha, eu sei que muita gente não gosta de ouvir assim, gente falando certas palavras, me desculpem, mas esse homem é o demônio. Adriana tinha dado à luz, não fazia muito tempo. Não é que o safado aproveitou que a minha caçula estava dormindo lá na casa deles para ajudar a Adriana com a menina, para seduzi-la também? Diz que a Adriana acordou à noite, não encontrou o marido na cama, aí levantou para ver onde ele estava. E foi encontrar o infeliz deitado na cama lá no outro quarto com a Priscila. Naquele momento, ela sentiu na pele a dor de ser traída. Compreendeu tudo o que a Jaqueline tinha sentido quando a pegou na cama com o marido dela. Aconteceu tudo igual. O drama se repetiu do primeiro ao último ato. Meu Deus, o que esse homem tem na cabeça? Eu me pergunto todos os dias, dia e noite, sem parar, como alguém pode agir do modo como ele agiu? Será que ele tem uma pedra no lugar do coração? Ou então, um buraco no peito? Só isso para explicar o que ele fez. Parece que não se importa com nada. Não liga para ninguém. Não liga para o sofrimento de ninguém. Casou com uma e, não contente, se envolveu com a outra. E mesmo estando com a outra, se achou no direito de seduzir a minha filha caçula. Um único homem fazendo três irmãs se virarem uma contra as outras. Eu até hoje não acredito. Ele fez um estrago na nossa família. Era o genro dos sonhos. Pelo menos era o que eu achava. Pois vejam só o que ele foi capaz de fazer. Ah, Pedrinho. Se você estivesse aqui comigo, Pedrinho, quem sabe nada disso tivesse acontecido. Porque eu tenho certeza que você me ajudaria a dar um jeito nisso. Ou teria, quem sabe, evitado. Você viu o que nosso genro foi capaz de fazer? Com as nossas filhas, Pedrinho. Ele seduziu as três. Aquele safado, infeliz. Como se fosse um temporal. Se atravessou na vida das nossas meninas, Pedrinho. Dos nossos amores. Das nossas joias. E foi destruindo tudo que encontrou pelo caminho, não deixando pedra sobre pedra.